assunto é sério. O ano está no fim e chegou a hora de acertar contas. E a pergunta é muito simples. Quais os melhores álbuns de 2021 para a equipa SBSR?
Está de volta à emissão mais aguardada do ano. Segunda-feira, em direto, a partir das 4 da tarde e até ao infinito, a contagem dos álbuns nacionais e internacionais que marcaram a equipa da Rádio SBSR no último ano. Todos vestidos a rigor para uma brilhante gala cheia de glamour, música e muitas surpresas. Melhores álbuns de 2021 da SBSR. Segunda-feira, às 4 da tarde.
Estamos de volta para esta emissão especial Melhores do Ano pela equipa da SBSR. Já conseguimos falar de 4 discos. O 12º de Maria Reis, Flor da Ortiga, Cassete Pirata com a Semente em 11º lugar, David e Miguel e Palavras Cruzadas em 10º, e há pouco a fechar a hora Molinex com Requiem for Empathy. Estamos de volta já sem a Manuela, mas ainda aqui em estúdio com o Tiago Castro e o Rui Portolês, e lá em casa o Paulo Lázaro. E vamos para o 8º lugar. Pertence a mais uma das bandas que passou pelo Super Bockenstock e também pela Quinta Viriato, exatamente na véspera do concerto deles. Chamam-se Bateu Matou e vamos começar esta hora com Chegou. Fiquem nesse lado, vai valer a pena. Emissão especial a propósito dos melhores discos de 2021.
Uns com a vida penhorada por causa de tostões, e outros com a dívida perdoada por milhões. Eu que sou bandido?
Ei!
Bandido!
Eu nasci para ser livre e não doméstico. Eu nasci com um dom, não é empréstimo. Ha, eu creio no que digo. Por isso é que quando dizem que eu não presto, e tudo aquilo que eu faço se equipara ao vosso resto. Juro que eu limpo os invejosos como eu presto, eu juro. Eu não sou convencido, eu sou honesto e duro. Ei, e sou bandido porque eu quero assambarcar. Ei, eu quero aquele som de festa. De beat a bater, embora sabes que não presta. Um guilty pleasure para consumir à pressa. Entra na cabeça e tu cantas como uma reza. Ei, também quero aquele som bem deep, ou tipo um storytelling à moda do Slick Rick. Mas que fique bem claro, não há limites na visão. Minha arma é minha música, ponto para a nação.
Não, nem vem de não tem. Já está decidido, no refrão está escolhido.
Bandido!
Do meu valor eu sei. É mil, não é cem. Eu é que decido.
Bandido!
Isto é para todo homem e todas as mulheres, idosos ou crianças, a viver a quantos queres. É para danças à vontade, sem vergonha onde quiseres. É para o hustler abolir, para ter alguém dos talheres. Eu quero roubar toda a vossa atenção, mas não quero o teu dinheiro, o teu salário ou pensão. Para isso basta ter um cargo mesmo a patrão. Não precisas vir armado, olha o salgado. Não há corrente que me prenda, faço a primeira, não há cá quem tem emenda. Shit, sou uma prenda, feito de encomenda. Vejam a minha cara, eu vim para vos tirar a venda. Ei, mesmo em quarentena, eu entro na vossa drena. Dá-me umas colunas e eu apareço em cena. Pena, este som é muito quente e tu querias uma cena mais amena. Man,
não, nem vem de não tem. Já está decidido, o refrão está escolhido.
Foi um pequeno sismo aqui nos estúdios da SBSR a propósito da Quinta Viriato, mas também sei que foi algo parecido no Teatro Tivoli BBVA, no Super Bockenstock. A apresentação de Chegou, junto a três percussionistas, eles somados, chamam-se Bateu Matou. É o 8º disco nacional escolhido pela equipa da SBSR. Rui?
Eu não votei.
Paulo Lázaro, aí desse lado.
Mas parece macacos do chinês, estávamos aqui a falar.
Eu isto, mas ainda bem que falamos deles, porque isto foi uma surpresa para mim. Eu, como toda a gente sabe, não sou propriamente um adepto do hip-hop, mas isto é um disco muito orgulhoso. Esta canção, sobretudo, é uma canção que entra completamente no ouvido à primeira. E eu tive a oportunidade de os ver, andei a pensar durante quanto tempo, e tinha falado sobre isto com o Tiago, e depois não lembrava onde é que os tinha visto ao vivo. Depois lembrei-me, foi na festa do Avante. E então vi-os bater o matou precisamente com esta canção ao vivo. E epá, eles estiveram aí à tarde numa das quintas de Viriato, já sei que também foi demolidora, e se foi tão demolidora quanto aquilo que eu vi na festa do Avante, de facto não há outra hipótese, porque eles são completamente arrasadores. Três baterias, cada uma dentro do seu género, mais pads eletrónicos, mais bateria e mais percussões. É um trio incrível e faz um disco que é todo ele feito de muita garra e de muita energia e de muita visceralidade. Eu acho que o Tiago, melhor do que eu, teve até a oportunidade de os ver nessa quinta Viriato aí. E tu também, Ricardo, terá sido feita contigo.
Ah, o Ricardo acho que viu.
Muito incrível,
o Ricardo, mano, partiu o estúdio todo, mano, nesse dia. Foi incrível. Não, tiver que fazer uso
enquanto
dos meus tampões.
Ah, pois, calculo.
Não, eu confesso.
Chega uma altura que o volume deve ser incrível, não é?
Eu confesso, quando estávamos aqui a preparar a quinta Viriato, já com algumas semanas de antecedência, porque sim, este programa é preparado com semanas de antecedência.
É verdade, eu posso confirmar isso.
Eu estava com muito medo e depois falei, estava a falar, até acho que foi com o Pité. E ele
não, com Tiago, Pité, tens que esclarecer, não.
O Riot.
Isso é vago.
O Riot.
Grande ou pequeno?
O Riot. E ele, não, Tiago, não te preocupes, que vamos conseguir tocar e vai ser. Não vai ser calmo, mas vai. Vamos conseguir levar o material todo e não sei o quê. E eu estava com medo que o prédio viesse abaixo. Pronto, eu confiei no Pité. E de facto, enfim, ficámos aqui com um exército de baterias aqui no palco. Foi muito fixe. Mas o álbum vai. É preciso referir uma coisa antes de falarmos daqui do disco. Esta banda nasceu no Cais do Estoril, no palco do Music Box, e animava uma série de noites no Music Box. E é muito interessante falar desta Lisboa que, interessante. Enfim, parece que está assim mais...
Na moda, está mais, super na moda.
Não, mas está mais esquecida. Porque
do Cais do Estoril?
Não, esta Lisboa em que tu podias entrar às 3 da manhã num sítio e tinhas uma banda a tocar.
Sim, sim.
E isso é fascinante. Uma cidade como esta, estares na noite e de repente entras num Music Box e estão os Bateu Matou a tocar. Em vez de teres um DJ... Tens uma banda, que é uma ótima solução para programar.
Sim, às 3 da manhã.
Programar uma noite. É incrível. E eles foram construindo estas noites históricas no palco do Music Box. E foi, aliás, a ideia deles era fazer um EP, mas foi a pandemia que possibilitou aqui a expansão do EP para uma longa duração. E o resultado é este: chegou, conta com uma série de convidados, o Papillon, a Securo Fitch, o Pité, que escutámos há instantes, o Weber Marx, enfim, uma série, a Blaya do...
Não, o Pité, porque há dois, atenção, que é
sim,
o...
há dois.
O DJ Riot, que Riot, é o Pité mais velho, e o Miguel Pité.
O Miguel Pité, que era dos Macacos.
Era os Killers.
E esta ideia de EP, ou de lançar alguns singles, expandiu para um disco. E ainda bem, porque de facto... Essa ideia do palco da noite fica um pouco para trás. Essa ideia de ser, em vez de estar um DJ, estar uma banda, fica um pouco para trás, e assumem aqui uma maior complexidade, se bem que, enfim, essas noites já eram muito complexas para eles com os ritmos todos que tocavam, mas era uma coisa muito alegre, muito feliz, e aqui também é, mas há aqui uma maior complexidade, mas sempre com o propósito de dançar e acusar diferentes géneros e texturas e ritmos também diferentes de várias latitudes e tudo, o que me parece também muito, muito interessante e que representa aquilo que de facto Lisboa é, esta confluência de várias identidades. E mais uma vez, é uma das surpresas para mim, quando estava aqui a olhar para as várias escolhas, e de repente os Bateu Matou estão aqui entre os 10 mais na 8ª posição. Acho que é uma ótima posição para este disco, o Chegou.
Gosto do nome, Bateu Matou.
Oitavo disco, votado aqui pela equipa da SBSR, Chegou, Bateu, Matou, e seguimos de imediato, e agora estamos num ritmo...
Chegou, Bateu, Matou, ainda é um título melhor.
Chegou, Bateu, Matou, e estamos num ritmo porreiro, portanto vamos
continuar.
Estamos a dar
bem, agora vamos para o número 7, que é o disco de... é um disco inglês, atenção, o nome é inglês, mas é português. Estava a reparar que temos quatro discos com nomes ingleses, e há um que é latim. Demolition Derby, de Mint and the Brook Trout. Demolition Derby é o sétimo disco nacional votado aqui para a lista dos melhores discos. Deve ser o meu. E sim, temos muitos microfones abertos, portanto também ouvimos.
Isto é uma emissão.
É uma rádio. São
sons de campo. É uma rádio urbana também.
Claro. Os sons de campo.
Sounds.
Queria só dizer aos senhores da EML que aquele carro que está ali que ainda não tem a...
preto. É um e isto preto. São verdadeiros sons urbanos, estes sons que ouvimos em fundo.
Chama-se Demolition Derby.
Ficam bem com este tom bucólico de Mint and the Brook Trout.
E as folhas ali caídas. Estava
sim, há sempre esta coisa nostálgica e outonal.
Sim. É? Na verdade, há pouco falavas da reinvenção que o...
Quem?
Dos Luta Livre, o Varatoz vai fazendo ao longo da carreira.
Sim.
Já a Minta, a Francisca Cortesão, tem mantido assim, digamos, este padrão, não é? Este formato.
Eu acho que isto é o que ela gosta de fazer, não é?
À volta aqui. Da folk, não é? Mas canta muito bem, tem um ótimo inglês e uma bela voz.
Eu acho é que ela tem aquela canção que é o Ando a Estragar-me os Planos. E também estava na altura dela desarrumar aqui um bocado a casa. Uhum. Para isto ir para outro lado. Porque acho que ela, de resto, ela participa numa série de projetos sim. diferentes, não é? E nota-se essa diversidade, esse ecletismo. Eu acho que este projeto... já sabemos o que é que havemos de esperar sempre dos discos de Mint and the Brook Trout. E às vezes era bom esperar uma coisa diferente também para variar. Mas a Francisca Cortesão, enquanto compositora e enquanto instrumentista, enquanto cantora também, está...
Uhum. Sim, acho que esta conversa temos, por exemplo, muitas vezes com... Aconteceu este ano durante os Kings of Convenience, quando os Kings of Convenience lançaram um disco novo. E aqui até discussões com o Ricardo, pá, mas os Kings of Convenience, eles não... Não se passa nada, eles não mudaram
mas
nada.
É mesmo assim,
não? No entanto...
Mas não faz mal.
Mas não faz mal. Porque é sempre muito bom e dá muito prazer ouvir. E parece-me o mesmo também em relação à Minta. Eu concordo que de vez em quando...
É tipo a comfort food, não é?
Eu concordo que é preciso desarrumar de vez em quando a casa. Acho que a sair da zona de conforto é uma mais-valia quando se quer para dar a volta um pouco às coisas. Mas, de facto, este disco é um bocado comfort food, o Demolition Derby.
Sabes que ela tem os Dead Heading West, aquela banda que vai acompanhando também a Lena. Eu tive a oportunidade de ver esse concerto agora há 2 semanas em Almada e de facto é tudo menos o que ela faz aqui, ou seja, o trabalho que ela tem, não só instrumental como vocal com a Lena D'Água, acaba por ser uma coisa muito diferente daquilo que ela mostra aqui também, e já era também com os Dead Heading West, que é a banda que acabou por ser a banda da água agora, não é? Como elas lhe chamam. Mas eu acho que ela, eu concordo com o Rui, eu acho que ela podia arriscar um bocadinho mais, talvez, porque de facto é muito parecido de disco para disco o som.
Sim, é só uma sugestão, mas na verdade não tem que fazer.
Talvez a comparação com os Kings of Convenience não seja mais feliz, porque eu acho que, apesar de tudo, os Kings of Convenience conseguem ser mais solares ainda do que ela. Mas sim, eu percebo a ideia.
Tiago Sim, Castro, depois de falarmos do sétimo e ouvirmos uma canção integralmente da Mint and Brook Trout, falámos de Demolition Derby, vamos para o número 6.
Número 6. Curiosamente, um nome que passou aqui há bem pouco tempo pelo estúdio da Rádio SBSR para a Quinta Viriato. A Quinta Viriato sempre aqui a estabelecer, a cimentar os novos. Sempre na vanguarda da música portuguesa. Na sexta posição, Sete Fontes, o mais recente trabalho de Homem em Catarse.
Colorida a lista, não é?
Ainda bem.
É isso, e conseguimos ir a muitos lugares sem estratégia nem método. E este disco do Afonso Dourido, um homem do Norte que vive agora em Braga, chamado Homem em Catarse, o disco Sete Fontes também inclui esta lista dos melhores álbuns nacionais de 2021, está no número 6 e é interessante um disco sem palavra cantada também estar aqui. O Afonso Dourido, e como Homem em Catarse, esteve aqui há duas semanas para um momento intimista, claro está.
Nome dele é incrível para fazer esta música.
Afonso Dourido.
se o Luís Madeira estivesse aqui, já diria que era mais do que um piano, não é?
Sim, e é um disco muito bonito, também muito despretensioso. Ele não é um virtuoso no piano.
Tanto aliás, ele salta da guitarra para o piano. Os trabalhos anteriores são a guitarra, com loops de guitarra, etc.
E sempre com gravações.
Mas o que é que ele mudou? Tu falaste com ele?
Saiu da sua zona de conforto.
Saiu da sua zona de conforto e quis sair da sua zona de conforto, aproveitando muito aquilo que a Manuela tinha dito, a convulsão emocional que muitos artistas sentiram durante a pandemia e o confinamento, fizeram-no ver a cidade de outra maneira, a perceber que os lugares eram outros lugares sem as pessoas e sem o ruído das pessoas, dos carros e, enfim, da vida. Okay. E fez este disco que é muito poético, muito cinemático também, e acho muito interessante estar aqui na lista. As canções são sempre breves, as peças são sempre breves, e é mais um trabalho muito sensível de um homem também sensível, o Homem em Catarse.
Um Homem Dourido.
E o nome também diz tudo, o Homem em Catarse, sempre.
Ele está onde, estavas a dizer?
Ele vive em Braga.
Ah, em Braga, ok.
Vive em Braga. E aqui está, no sexto lugar. Verdade. Sete Fontes, que são sete lugares de Braga e que ele quis transportar para canções depois de os passear, não é? Durante estes tempos mais.
Ficamos à espera da próxima colaboração com o Adolfo Luxúria Canibal.
Sim, mais complicados. Tiago?
Sim, é isso. Lá está, há aqui uma série de surpresas e que valida isso mesmo que estás a dizer. Este colorido que percorre a lista dos melhores álbuns nacionais de 2021, e é por isso que eu olho para as publicações internacionais e vejo que eles iriam ter muitas dificuldades se fossem a avaliar a produção nacional, porque vão há aqui muitos sítios, muitos lugares, muitas texturas sónicas interessantes, da eletrónica à folk, etc. Este é um bom exemplo, o Homem em Catarse, com o Sete Fontes, daqueles discos que é um disco difícil de passar em rádio.
Uhum, sim.
Não é fácil.
Felizmente,
felizmente temos espaços.
Temos espaços, era isso que eu queria dizer. Temos espaço para lá deste espaço que é o palco, que é um espaço privilegiado para também estes artistas experimentarem coisas em rádio e em direto, que tem esse grau de dificuldade acentuado também. Mas o facto de aqui na SBCR haver espaços que proporcionam este género de música. É bom e permite que haja esta abertura numa lista que tenta reunir alguma da música que foi feita em Portugal. Infelizmente não toda, muitos ficaram de fora, mas...
Mas isso faz parte, ainda bem.
Sim, ainda bem.
Olha, estávamos a falar de discos sem palavra cantada. Rui Portolês, no número 5...
Chegamos aos 5.
É verdade. Aos 5.
Agora
no número 5 devias ter uma música. Ainda não. Daqui a pouco. É número 5.
Ok, número 5 é um disco especial, chama-se Manuel, com O, dos Sensible Soccers.
Chama-se Manuel e trouxe de volta em 2021 os Sensible Soccers. É um disco, banda sonora, para dois dos filmes iniciais do Manuel de Oliveira, não é, Tiago?
Sim, este é o disco que sucede a Aurora e parece-me que continua aqui muitas das linguagens que encontramos em Aurora. Mas é uma possível também banda sonora para dois filmes de Manuel de Oliveira, o Douro Faina Fluvial de 31 e o Pintor e a Cidade de 56. Há aqui cerca de 20 anos.
Sim,
a separar estes dois trabalhos. Eles estão a apresentar o trabalho ao vivo, os Sensible Soccers, em modo cine-concerto, com a projeção das películas, das imagens destes filmes de Manuel de Oliveira. É um disco que, para lá desse aspecto relacionado com as imagens de Manuel de Oliveira e também com o próprio Porto, aliás, não é por acaso que as fotografias promocionais deste álbum dos Sensible Soccer são fotografias junto ao Rio Douro e junto à cidade do Porto, com as pontes do Rio Douro no Porto. Mas para além disso, e parece-me que o disco vive por si só, sem precisarmos das imagens do Manuel de Oliveira. Parece-me, obviamente, uma ótima homenagem a este realizador português, mas eles vão aqui a muitos sítios. tens techno, tens jazz, tens dub, tens muita coisa a acontecer neste...
E tens aquela coisa também dos Sensible Soccers que é tu não conseguires catalogar, não é? Muito
sim,
bem.
Sim, mas sabes que é Sensible Soccers. Há aqui muita, aquelas brincadeiras que eles fazem com os sintetizadores, aquelas melodias, até o próprio som, às vezes muito um bocado lo-fi de alguns sintetizadores, e isso eles não perderam, isso continua lá. Parece-me que a banda deu um salto muito grande desde o Aurora até este Manuel, deu um salto muito grande em termos de composição. A composição está muito mais complexa. Antes era uma coisa mais krautrockiana, se dizer isto, mais de progressão, e agora as composições estão muito mais complexas. Isso também torna este disco, acho que um passo muito grande em relação ao Aurora. Eu estou muito curioso para ver o concerto, e não tive essa oportunidade de ver o concerto com as projeções. Eles vão estar na Culturgest, já foi anunciado o concerto na Culturgest para muito breve. Acho que é uma ótima oportunidade podermos ver estas canções e um concerto especial e conceptual sobre o trabalho de Manuel de Oliveira, transformar também em música, parece muito...
E pelos vistos a dar tanta inspiração para sítios tão diferentes, não é? O que é curioso, porque à partida vês o Oliveira, não dirias, podia ter esta banda sonora que é um bocadinho anacrónica. Mas que é um movimento semelhante àquele do Cinematic Orchestra, por exemplo. Sim, com o Ziga Vertov.
É a tentativa de oferecer imagens com melodias e com arranjos musicais. E esta música que estamos a passar, o Cantiga da Ponte, é uma canção brilhante. Não tem voz, mas acho que poderemos chamar isto de canção. É uma canção brilhante, muito simples, mas que, enfim, vai straight to the heart.
E não sei se concordam, os Sensible Soccer se vão confirmando-se como uma das bandas mais sólidas, não é? Nos últimos anos. Raramente escorregam, são ótimos ao vivo e têm esta coisa que eu acho sempre interessante e que há pouco disse que não os conseguimos integrar numa gaveta qualquer, e isso acho que é um predicado.
Mas tem um percurso um bocadinho errático ao mesmo tempo, não é? Ou seja, de afirmação, é mais não. Aquele circuito alternativo, não...
Sim, eu acho que eles nunca serão uma banda de massas, mas dentro das margens estão lá no topo, isso parece-me claro. Não sei.
Sim, acho que estes dois últimos álbuns em particular, acho que os cimentaram como aquela banda tens que ir ver um auditório. Não é a banda que apanhas num pequeno clube ou que apanhas por acaso num festival, uma banda que tu tens que ir ver um auditório se queres ter a experiência completa de um concerto de Sensible Soccer. Senão não os vês, porque eles não tocam. E esse percurso, esse pequeno salto ou essa pequena vontade de querer fazer, de querer tornar as coisas mais sérias nesse aspecto, parece-me um propósito muito interessante desta banda. Errática, um pouco, porque houve entrada e saída de elementos, isso também vai contribuir para a mudança estética, se bem que sempre a soar a Sensible Soccer.
Por muitos pequenos clubes do mundo vão tocando aqueles que ficaram em quarto lugar.
E também tem a ver com o krautrockiano e a motorica.
Diz-nos lá quem são.
São os 10 mil russos Super Inertia. Temos russos, na verdade.
sabem, deste lado está a acontecer a emissão especial da SBS Serra à volta dos melhores discos nacionais e internacionais de 2021. Melhores para nós ou mais gostados, como quiserem. A gente sabe que é redutor, mas ainda assim cá estamos nós para falar.
Sim, hoje,
sobre...
hoje é esta lista, amanhã já podia ser outra.
E em fundo está uma das canções de Super Inertia, A House Full of Garbage, dos 10 mil russos. Uma banda que tem essa qualidade e essa proatividade, não é? De se dispensar da gente e botar caminho, não é? Pelo mundo inteiro e tocar em todo
partir
o
pedra.
Lado. Todo lado. Partir pedra. É, e conseguem fazer isso e mostrar que se consegue fazer isso, não é, Tiago?
Uhum. Isso é fascinante e é uma lição também para as bandas todas que querem mostrar a sua música a cada vez mais público e pela Europa. Nós estamos aqui encostados ao mar, mas há um território gigantesco para o outro lado e que pode ser explorado. Os 10 mil russos já o conseguem fazer já há alguns anos. Lembrar que o último álbum, eles fizeram uma digressão pelo México. Uhum. E esta digressão, esta recente, teve mais de 20 datas, foram 26 ou 28, assim uma coisa, por toda a Europa, a tocar praticamente todos os dias. E na situação que conhecemos, porque há países que estão ou estavam um bocadinho melhores, outros um bocadinho, uhum, enfim, piores, mas eles de alguma forma lá conseguiram avançar e apresentar as canções de Super Inertia, um disco que, enfim, para já estamos a falar de 10 mil russos e passarmos uma música que rodou na SBSR como single é especial, uhum, porque os 10 mil russos, como sabem, têm canções muito longas, muito repetitivas. E quando se discute uma playlist diária, não é? de continuidade, às vezes é complicado colocar este género de música na rádio. E é incrível eles terem feito, no meio do disco, estar lá esta música. O som deles parece que me ficou um bocadinho mais redondo com a entrada do Nils Meisel. Tem um nome estranho, mas é português e está vivo no Porto, juntamente com os restantes 10 mil russos. Ele entra e toca sintetizadores, toca máquinas e dá-lhe aqui este... Para já abre o espectro sonoro um pouco dos 10 mil russos e tira-lhe, se calhar, um bocadinho de peso.
Fica um bocadinho mais polido.
Sim, só, mais polido, com um bocadinho mais de cor.
Elegância também.
Mais elegância. Estas eletrónicas, sabe muito bem ouvir estes sons aqui nesta canção, e depois nota-se também nas canções mais há 10 mil russos, mais longas, mais de krautrock. E acho que a entrada do Nils Meisel trouxe isso de especial aos 10 mil russos. E em relação à sua posição nesta lista da rádio SBSR, enfim, estou muito feliz, uhum, estarem na quarta posição. Fiquei mesmo muito, muito contente e revela que de facto uma banda consegue partir pedra e durante vários anos partir pedra, mas é possível mostrar a sua música. Não estamos aqui a falar de sucesso comercial ou de super estrelato. Isso não existe em Portugal, mas existe de facto a vontade de chegar a cada vez mais pessoas e depois o álbum ser levado para cima do palco, quando ele de facto cresce, e aí que os 10 mil russos depois se transformam noutra coisa.
Eu diria, pessoalizando um bocadinho aqui a emissão, mas estamos todos a fazê-lo, não é? Porque estamos a falar dos discos que gostamos mais, claro. Mas os 10 mil russos ao vivo são absolutamente hipnóticos, não é? E contagiantes, e ficamos ali quase que inebriados. Eu lembro que já vi vários concertos dos 10 mil russos e é sempre uma experiência entre o onírico e o psicadélico, e é uma viagem extraordinária. Isto é sempre só aqueles clichês, uhum, mas é verdade. E tocam alto.
Mas a música também se presta a isso, não é?
Tocam alto e não tocam com muita força, é engraçado, não é? E se atentarmos no João, que está na bateria, o João Pimenta, ele não toca com muita força.
Sim, porque tem que cantar também.
Mas tem que cantar e consegue amplificar aquilo como deve ser. E eu também estou muito agradado com a presença do Super Inertia dos 10 mil russos no quarto, uhum, lugar. E vamos para o top 3, Tiago Castro.
Sim, mas eu acho que era interessante percorrermos aqui algumas das canções.
Sim.
Que marcaram, pelo menos a equipa da rádio SBSR.
Pois ainda temos as canções.
Muitas mais. Se calhar podíamos tentar picar aqui algumas dessas canções.
Sendo que, não vou ser spoiler, uma das canções, isto é um bocadinho óbvio, não é? É previsível, mas uma das canções que está no lote das melhores canções nacionais está também dentro do disco número 1, e já lá vamos. Uhum. E, portanto, se calhar depois terminamos esta hora.
Sim, por exemplo, por exemplo, a Ser Diferente, cassete pirata, já passou aqui, já nesta emissão, é uma das canções de 2021 para a equipa da Rádio SPS. É O Bandido, de Bateu Matou, também, está nessa categoria especial. Linda Martini e Não Sobrou Ninguém, está também nessa categoria de melhores canções de 2021. Migratória, de Clube Macumba, uma canção muito recente, mas que...
Vão ter disco agora em 2022.
Vão ter disco em 2022.
E a apresentação no CCB dia 27 de janeiro. Estava a Amarela a dizer que está com grande expectativa.
Sim, sim.
E bem. Vamos lá ver o que é que sai daqui.
A música sai em 2021, por isso entra nesta categoria de melhores canções de 2021.
E depois duas.
Duas, sim,
do, do disco número 1, um, que já lá vamos.
Não vamos já.
Pois é, tem
já,
duas.
Já dizer.
Tem duas. Vocês estão mesmo entusiasmados.
E depois há aqui uma música, e isso agora passo aqui ao Rui, de Pega. A Fado é uma música
Pega.
Depois não tem o acento, peço desculpa. E é uma música que tens passado até com alguma regularidade no Multipistas.
É já um hit. Para mim, sempre toca. Penso assim, olha, estou a passar o meu hit.
Nós temos aí a música, Ricardo, acho que podemos passar. Chama-se Fado.
Portanto, o Rui vai enchendo a bucharice.
Vamos ter aqui um momento de elevação. Bem, isto basicamente, eu estava a olhar para a lista, estava a olhar para a minha lista também, da música portuguesa, e reparei que tenho aqui os Guinza na minha lista. E isto é curioso, porque, por um lado, isto tem a ver com duas coisas. Uma era aquela que falávamos há pouco, de haver haver bastante produção musical e muitos discos a saírem.
Ainda bem que existe um programa como Multipistas, por exemplo, que anda a saltitar de Bandcamp em Bandcamp.
Exato.
Foi sempre
à procura de coisas novas e que aumentem muito a diversidade. Mas é também curioso que eu estava a olhar para a lista, mas eu vou deixar esta conversa para quando revelarmos a lista toda. E que tem a ver com esta coisa da diversidade e do ecletismo, não só que reflete a produção que nós temos em Portugal e no resto do mundo, mas que também reflete a equipa da SBSR e reflete outra coisa muito interessante, que é a existência de uma rádio que dá espaço a esta diversidade e este ecletismo. E dentro disso, que também tem uma linha condutora e que também manda para as franjas, o que neste caso está muito nas franjas, que é o caso dos Guinza, que são assim uma banda fetiche e com piada, de Coimbra, de uma editora que é a Coletiva Apóstata, que editou este ano para aí uns 12 discos de originais, sendo que os Guinza editaram dois, e projetos paralelos deles, de certeza, que deve ser o resto da editora. Isto não chega às pessoas realmente, e é muito complicado chegar às pessoas. Nós vamos tendo algum espaço para isso, mas mesmo assim, pronto, depois é impossível estás a rodar isto em lista e fazer escola e tornar estas coisas familiares.
Esta que estamos a ouvir, a Fado, entra aqui na lista das melhores canções de 2021.
Entra porque eu ainda tive o delírio que os Guinza poderiam entrar na lista, porque eu não tinha percebido essa lógica de serem primeiro e pus ao calhas, na verdade, a minha lista de temas.
Mas,
isto é curioso porque
Pega sim,
são um quarteto de Bruxelas, baseado em Bruxelas, e que tem uma portuguesa, que é esta Bárbara C. Branco que estamos a ouvir em fundo. E eu, quando descobri isto, achei piada, não só porque cantou em português, depois descobri que era uma portuguesa, e depois isto parece muito aquela new wave portuguesa. Isto parece muito Mulheri Fedadá.
Sim, tem aqui muito de Mulheri Fedadá.
E depois estava a pensar, será que ela ouviu Mulheri Fedadá? Porque isto é uma miúda que tem para aí 20 anos, 20 e tal anos, eu não a conheço. Não é? Mas é curioso não só como é que ela forma a banda, como é que se faz isto na Bélgica, em Bruxelas, como é que cantou em português, e depois como é que ela foi beber estas influências, provavelmente à discografia dos pais ou qualquer coisa
ou
assim.
Ou ao Spotify.
Ou ao Spotify, que é uma coisa, mas não é assim tão evidente.
Sim, é verdade.
Deve haver aqui uma
para
história qualquer.
Sim. Para lá chegar.
O Tiago já me sugeriu que escrevesse à moça para trazê-la cá.
Sim, e temos de combinar e ir a Bruxelas ver Pega ao vivo. Ricardo, iria sugerir, se calhar, passarmos um bocadinho para todos nós ouvirmos um bocadinho mais esta Fado. Fica aqui uma
instância. Este é de um EP, de resto, que se chama Tempete de Chip e que tem dois temas em português.
E depois voltamos para o top 3 dos melhores discos nacionais.
Emissão especial da SBSR à volta dos melhores discos de 2021.
Ela canta agora. Canta agora, Ricardo. That I'm always, always upbeat. Nobody can stop me now, now. Dancing, dancing to the beat. Turning on the crystal beat.
Passámos também esta Fado de Pega, uma banda com uma portuguesa, mas que...
Ela canta fado em inglês e depois acaba em português.
Que nos chega de Bruxelas e que está na lista das melhores canções nacionais aqui para a equipa da SBSR.
E porquê? Perguntas tu.
Porque passa no Multipista.
Claro, porque é incrível esta canção.
À quinta-feira...
Vocês deviam tocar isto todos os dias.
Às 7 da tarde. E entramos naquela fase mais exuberante.
agora é que é.
E finalmente terceiro... um disco que eu escolhi.
Então, faz favor...
Mas não é este.
Ah, ok. Faz o favor de nos... Queres primeiro o som ou depois?
Mas não, não há um som.
Ah, então se calhar o som primeiro.
Ok.
É este o som?
Isto é o som.
Que... Estou a imaginar o Castro numa pradaria verde sem roupa.
Este é o som que vai colorir os três então discos fazer assim. Nacionais. Não, vamos fazer assim. Assim. Ah. Ouvir outra vez. Não.
Então, na terceira posição... Na terceira posição dos melhores álbuns nacionais de 2021 para a equipa da Rádio SBSR, Cosmorama, os Beautified Junkyards.
Terceiro lugar, Cosmorama, de Beautified Junkyards, Tiago Castro, que discão, não é?
É um discão, é, sim. Acho incrível estarem aqui na terceira posição e acho que é uma das produções mais exuberantes deste último ano da música nacional. A banda de João Quiron e aqui a voz de Nina Miranda, dos Smoke City, a dar voz aqui a este Reverie, um disco que conta com outras contribuições, uma banda extensa, folk psicadélica, cheia de arranjos, de luz, de cor, e que depois também ao vivo, e daí também devemos tão poucos concertos dos Beatified Junkyards, são um pouco difíceis de colocar
de pé. Claro, é complicado quando tens uma banda tão...
São muitos músicos e com também em termos cinemáticos, cénicos, também muitas projeções, enfim, é um pouco complicado.
E tiveram uma boa recepção internacional, não foi?
Sim.
Espantosamente e surpreendentemente.
Sim, têm surgido até em imensas listas de melhores do ano a nível internacional. Quando o disco saiu, passou na BBC, o Paul Weller chegou a destacar numa das Mojos os Beautified Junkyards e este registro. Ou seja, a banda está a chegar aqui e ali a outros públicos e a públicos internacionais, mas... que não, na verdade não são para aqui chamados, porque o álbum é mesmo muito bom. Um álbum cheio de ótimas canções, é uma viagem psicadélica que vale a pena fazer do início ao fim este Cosmorama. Não sei se queres adiantar mais alguma coisa, Ricardo.
Agora não, ele está a pensar, ele está a refletir sobre o assunto. Ainda está emocionado com a escuta em fundo.
As línguas de viado impossibilitam neste momento o Ricardo.
Mas eu estava a pensar que é curioso também este trajeto.
Enquanto
do
o Ricardo
toma
as línguas de viado, eu só acrescento uma coisa que se calhar não abona nada a meu favor, mas eu devia mesmo ter se calhar prestado mais atenção a este cosmorama dos Beautified Junkyards.
Ainda vais a
fico,
tempo.
No entanto, muito curioso. Sim, espero ir a tempo, até porque, enfim, eles têm que mostrar isto de outra maneira, porque até evitam poucos concertos, eles não tocam muito ao vivo. Vamos ver se no próximo ano temos a oportunidade de os ver numa sala a condizer. Eu, quando digo numa sala a condizer, também falo de um auditório. Há se calhar algumas salas onde esta música se apropriaria melhor, mas eu estou muito curioso é para ver cenicamente da forma como tudo isto resulta, porque eu acho que há um ambiente qualquer aqui que é transponível depois para a imagem. Talvez isso ajude também a fruir um pouco melhor da música dos Beautified Junkyards.
Sim, terceira posição então para Beautified Junkyards com o álbum Cosmorama. E vamos até ao número 2.
Ah, é o número 2 já?
O número 2. Não.
No número 2. Bruno Pernadas e Private Reasons. The lights will go off as planned. Ooh, what a time to wonder how my heart will come undone. Ooh, if not it all happened so soon, how would I know what the fire? Bookshelf on the
chama-se Private Reasons e é o
melhor disco português do ano,
deste ano. Desculpa, Bruno Pernadas. Rui Portelês, porque é que é o melhor disco português do ano?
Porque o Pernadas, de facto, é um tipo genial. E depois, eu estava aqui a falar com o Ricardo, há aqui um problema com o Pernadas. Qual é?
Sendo que o Ricardo é o Tiago Castro.
Com o Tiago Castro, exato. Mas eu estava a olhar para ti.
Na verdade, nem estava aqui.
Estava a falar com o Tiago. E eu acho que o problema do Pernadas são as expectativas neste momento. Ou seja, o jogo, a fasquia está muito elevada.
Isso é o problema da humanidade, pá.
Não.
Mas há o Rui tem... a resolver o problema da humanidade neste momento.
Em tempo real,
falando do Bruno Pernadas.
Isto são pérolas,
É um gênio.
Não, o que eu
o
acho...
gênio que faz o Multipistas às 7 da tarde, às quintas-feiras.
Eu acho que, de facto, o Pernadas é genial. Acho que, de facto, é um músico como nós não temos na música portuguesa. Acho que nunca tivemos. Que tem uma capacidade de composição e de invenção incríveis. Qual é o problema? A expectativa é muito elevada. O Pernadas tem dois discos fabulosos antes deste, porque depois tem o outro, tem vários, tem o Projeto das Montanhas Azuis.
Montanhas Azuis, sim.
E tem o outro mais jazzístico, que eu não acho incrível. Mas os dois neste formato de ensemble e de canção, as soluções dele, a diversidade, o ecletismo, tudo o que ele consegue fazer numa música, em termos de dinâmica, de composição, de surpresa, e a tudo isso, a surpresa maior deste disco para mim é o facto do Pernadas cantar. E também sabe cantar. Quer dizer, este gajo sabe fazer tudo. É assim uma coisa absolutamente incrível. E o disco é super denso, super rico, consegue ser pop e atraente, mas ao mesmo tempo ser de uma complexidade incrível. É um disco que sobrevive a todas as escutas e que melhora com as escutas. E isso acho que foi um dos problemas inicialmente. Estamos sempre à espera de uma coisa brilhante, incrível, e que nos deixe boquiabertos, e ele não deixa. Não deixa porque já conhecemos os outros dois e porque há uma matriz do Pernadas.
Ou seja, aquela surpresa dos primeiros álbuns.
Sim, já não tens.
Dos dois primeiros, especialmente, já...
Não tens esse fator uau, não é? Porque eu acho que ele já cumpriu e já preencheu tudo o que tu estás à espera do Pernadas.
É um disco de continuidade, mas de um rigor absoluto.
Sim, a próxima coisa pode ser um disco mau do Pernadas. E se ele ainda não fez, pode ir para aí, tentar fazer uma coisa má e desconstruir, fica a ideia, já no ar.
Pode é correr-lhe mal uma coisa eventualmente diferente que ele possa vir a fazer, isso é outra coisa. Mas eu acho, e acrescentando, eu concordo em absoluto com tudo o que o Rui acabou de dizer, só gostava de acrescentar uma coisa. Eu acho que este é outro dos bons exemplos de um disco que saiu exatamente na altura certa. Foi em plena primavera, alguns em abril, quando o álbum saiu, ou seja, apanhou ali toda a zona do verão, e este é um disco muito solarengo, é um disco de canções pop, chega até a ser arriscado porque ele canta há uma voz que canta em coreano, que eu não sei muito bem ainda quem
é uma coreana mesmo.
De quem se trata, se calhar é mesmo uma coreana.
Era uma convidada, sim, teve ao vivo também.
Até porque, pronto, então é por isso, porque ela tem, de facto, tem uma fluência
em coreano. Seria um bocado estranho. Identificaste o sotaque.
Ser feita por alguém em português. Mas é um disco que ainda por cima mistura vários géneros, mas tudo aquilo faz sentido, até porque há algumas desconstruções sonoras no meio das canções, há assim uma espécie de ruídos estranhos que vão entrando, que também não são surpreendentes, se nos lembrarmos bem, quer do Crocodiles, quer do Knowledge. Mas enfim, é um disco de continuidade, mas é um disco que se chega a um patamar onde eu costumo chamar-lhes orquestra, porque de facto isto mais do que um ensemble, é uma verdadeira orquestra de fazer música pop. Ele é um compositor extraordinário, de facto, e eu acho que este disco a mim apanhou-me completamente logo desde o princípio, e quanto mais ouço, mais gosto dele.
Mas atenção que a Isabel Campelo também canta em coreano. Uhum. Este disco. É verdade. Okay. E bem. Mas de resto,
Isabel Campelo, sobretudo, canta muito bem.
Canta isso tudo
é
bem.
É bom de notar.
É verdade.
Sai à mãe.
Deixa-me só dizer que o Pernadas tem outra coisa que não tinha, que está agora a soltar, a franga ao vivo, e começa a assumir-se como um showman dentro do espetáculo. Continua a ser o maestro e continua a dar as indicações e os tempos e tal, mas depois está a ganhar cada vez mais espaço para ele e a fazê-lo bem, e a fazer já qualquer dia parte de uma guitarra, vai ser o próximo passo.
E referir também que o Pernadas nos últimos anos tem tido também um papel intenso de produção, o que também acho que tem permitido ele também crescer.
Sim, com aquela banda
com os japoneses, Kikaku Moyo, se não conhecem vão ouvir, é a banda psicadélica e é uma viagem.
E tem feito bandas sonoras também?
E tem feito bandas sonoras.
Fez música para balada.
A banda sonora do Glória, a série da Netflix, a primeira série portuguesa da Netflix, a banda sonora é assinada pelo Bruno Pernadas. Ou seja, ele tem se desdobrado numa série de trabalhos que depois consegue sintetizar tudo aquilo que vai aprendendo, consegue sintetizar depois na música dele. E aquilo que o Paulo estava a dizer também é muito interessante, dos vários, não só musicais, mas dos vários sonzinhos que vai povoando as músicas, o que vai dando assim um lado mais dramático, ou seja, consegue colocar nas canções apontamentos que as tornam mais dramáticas, e eu estou a gostar desse lado também mais teatral por parte do Bruno Pernadas.
Sim,
nessa construção sónica.
Chamamos as ligações, é isso mesmo.
Sim. E estamos na emissão especial Melhores Discos de 2021, escolhas aqui da casa, ao meu lado Rui Portolês, Tiago Castro, lá em casa, mas também ligado a este direto Paulo Lázaro, e vamos deixar para a próxima hora o número 1 dos Melhores Discos Nacionais, mas ainda assim vamos fazer aqui um bate-bola entre...
Atenção que eu disse Isabel Campelo, mas é Margarida Campelo.
Ok.
Felizmente temos ouvintes atentos que nos corrijam. Obrigado, Henrique.
De facto, a mãe é Isabel e a filha é...
Sim, daqui a nada fazemos...
Ainda tem a minha irmã também. Portanto,
daqui
a
nada
fazemos uma errata.
Daqui a nada fazemos o...
Também, que também canta e também toca.
Fazemos
o apanhado
no início da hora, antes de lançarmos o primeiro lugar, português.
Exatamente.
O disco mais votado.
Música? Atenção?
Não. Vamos para a próxima hora.
Entretanto, vêm as notícias.
Ah, ok.
E agora aquilo
é muito
tudo
mais dramático.
E agora aquilo tudo que se está a passar ao longo destas 2 horas e provavelmente das próximas 2.
O assunto é sério. O ano está no fim e chegou a hora de acertar contas. E a pergunta é muito simples. Quais os melhores álbuns de 2021 para a equipa SBSR?
Está de volta à emissão mais aguardada do ano.
Segunda-feira, em direto, a partir das 16h e até ao infinito, a contagem dos álbuns nacionais e internacionais que marcaram a equipa da Rádio SBSR no último ano. Todos vestidos a rigor para uma brilhante gala cheia de glamour, música e muitas surpresas. Melhores álbuns de 2021 da SBSR. Segunda-feira, às 16h.